Bem, mais uma vez, bem-vindos aqui à live do canal Gap Filosófico, continuando a leitura do Crepúsculo dos Ídolos, né? Paramos aqui no trecho anti-Darwin, dando continuidade a alguns aspectos tratados pelo próprio Nietzsche aqui, né? Qual já foram discutidos no último encontro, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer a leitura comentada, né? E a gente tinha parado no trecho... nesse trecho 14 mesmo aqui, né, de Incursões do Extemporâneo, tem discutido algumas questões anteriores, a partir do 13, né, Carlyle, Emerson, o que é que essas figuras representam supostamente aqui dentro desse contexto, e agora vamos adentrar na leitura, digamos assim, desse aforismo que vai falar um pouco da relação de Nietzsche com Darwin, né, e a partir disso a gente vai poder fazer alguns comentários baseados em alguns artigos, né, sobre como se dá essa relação de Nietzsche com Darwin, quais são as divergências de Nietzsche com Darwin, né? Quais as possíveis aproximações, mesmo diante de uma, digamos assim, uma má apropriação, uma má utilização, ou má estudo de Nietzsche sobre, acerca de Darwin, né? Como se, de certa forma, concebe de maneira hegemônica sobre isso, né? Enfim, a gente vai dar continuidade na leitura já a partir de agora. Eu não sabia nem que podia fazer isso, colocar nesse formato, descobri agora, mas vamos lá. Anti-Darwin. No que toca a célebre luta pela vida, até agora me parece apenas afirmada e não provada. Ela acontece, mas como exceção. O aspecto geral da vida não é necessidade, a fome, mas antes a riqueza, a exuberância, até mesmo o absurdo esbanjamento. Quando se luta, luta-se pelo poder. Não se deve confundir Malthus. E aqui a nota 93. Né? Vamos ler a nota 93 para saber de referência, o que se refere essa questão aqui de Malthus. Thomas Malthus, 1786-1844. Clérigo e economista inglês do ensaio sobre o princípio da população. Ele argumentava que os meios de subsistência crescem em ritmo menor que a população, de forma que esta é diminuída por guerras e doenças de fome. De certa forma, esse Malthus, parece que em determinado sentido, esse Malthus ele servia de inspiração para Darwin, né? Digamos assim, ou pelo menos o Nietzsche compreendia nesse sentido, né? Ou Darwin tinha um tipo de, digamos assim, algum tipo de inspiração nas suas reverberações, nas noções de alguns diagnósticos que ele fazia, baseado nesse Malthus. E aqui o Nietzsche aproveita aqui esse gancho, né, para, de certa forma, atacar o Darwin nesse aspecto, né, diante daquilo que ele compreendia que, dentro da teoria evolucionista do Darwin, haveria um tipo de essencialização ali em determinados aspectos e outras questões que a gente vai poder trabalhar aqui já quando a gente terminar a leitura, né, do trecho. E aí ele prossegue com a natureza. Mas, supondo que haja essa luta, né, e de fato ela ocorre, infelizmente ela resulta no contrário do que deseja a escola de Darwin, do que talvez se poderia desejar juntamente com ela, ou seja, em detrimento dos fortes, dos privilegiados, das felizes exceções, as espécies não crescem na perfeição. Os fracos sempre tornam a dominar os fortes, pois são em maior número. São também mais inteligentes. Darwin esqueceu o espírito, isto é, inglês, e aqui remetendo justamente àquela escola de pensamento inglesa, né? Os fracos têm mais espírito, falando daquela questão da profundidade do espírito, né? No qual aparece lá em Genealogia da Moral essa questão da profundidade da alma e que os ressentidos, de certa forma, possuem essa profundidade da alma e se voltassem para dentro, né? No modo geral, né? Que se constitui de uma maneira ardilosa, de uma maneira... digamos, articulada, né? de uma forma profunda, né? E aí ele prossegue, né? Ele é perdido. Cadê? Darwin esqueceu o espírito, isto é, em inglês. Os fracos têm mais espírito. É preciso ter necessidade de espírito para adquirir espírito. Ele é perdido quando não mais se necessita dele. Quem tem força dispensa o espírito. Deixem de lado. Pensa-se hoje na Alemanha. O Reich continuará nosso. Nota 94. Deixem de lado. O Reich continuará nosso. Citação do mais famoso hino de Lutero. Uma sólida fortaleza é o nosso Deus. No contexto original, deixar de lado diz respeito às coisas deste mundo, e o Reich é naturalmente o reino de Deus. No contexto nietzschiano, a frase tem sentido irônico: os alemães deixam de lado o espírito, pois tem o Reich de Bismarck. E aqui denota uma questão, né, de como Nietzsche tem uma relação sempre multifacetada com determinados objetos que se erigem dentro da sua própria filosofia. Um deles é o Bismarck, né, que de certa forma o Bismarck vai servir como inspiração para alguns contextos daquela questão ali da grande política, né, em Nietzsche. Porém, Nietzsche vai levar isso para outros patamares, vai de certa forma apropriar-se disso. E em relação à sua própria vida pessoal, Nietzsche vai, de certa forma, fazer algumas escolhas mais alinhadas com um tipo de nacionalismo ligado a Bismarck. Posteriormente ele vai abandonar isso, mas isso aqui não é tão relevante assim, nesse contexto, né? Mas o que acontece é justamente essa questão que Nietzsche se vale dessa ironia que ele faz remetendo a Lutero, né? Comparando ao Reich alemão, quando ele já tinha, de certa forma, se afastado dessas concepções de nacionalismo, do conservadorismo, né, estatal daquele determinado período. E aí ele prossegue: entendendo por espírito como se vê a cautela, a paciência, a astúcia, a dissimulação, o grande autodomínio e tudo que seja mimetismo. Esse último compreende boa parte do que se chama virtude. Alguma coisa a comentar, Gabriel, antes de eu ir para o artigo para poder comentar esse aforismo?
Não, pode prosseguir.
Fala alguma coisa aí, se apresenta pelo menos, porque tu vai entrar mudo e sair calado aqui, né?
Sobre essa questão do Otto von Bismarck, que ele foi o primeiro Kaiser da Alemanha Unificada no século XIX, só para entender o que é esse Reich. Resumidamente é conhecido como Império Alemão, e que, se não me engano,
então você é um homem das ciências sociais, você tem a obrigação de ter isso decorado. Vamos lá.
Nossa, isso aqui é mais história do que ciências sociais, Alberto. Vamos lá.
Sim, mas de certa forma, as ciências sociais, enquanto antropologia, enquanto ciência política, enquanto sociologia, trabalha muito mais com a noção de história, digamos assim, científica, do que a própria filosofia. História científica no sentido da ciência dura, se é que você me entende, né? Do que a própria filosofia. Inclusive, o próprio Nietzsche critica essa questão em vários aspectos, apesar de se valer dela, né? Mas enfim, foi isso que eu quis dizer.
Aí nesse caso, assim, o que eu estava querendo dizer é que na história da Alemanha existiu, se não me engano, três impérios alemães. Um deles, eu não me lembro, acho que surgiu na Idade Média. O outro, ele vai ser aí durante o governo de Otto von Bismarck, que no século XIX vai surgir com a reunificação alemã, quer dizer, com a unificação alemã mesmo do século de 1871. E o terceiro vai ser lá durante a Alemanha nazista, de Hitler mesmo. Nesse caso aí, assim, só para entender, isso aqui que eu tô falando, só para entender o sentido histórico. Então, essa presença da questão do Reich é algo bastante presente na história da Alemanha. Eu posso até recomendar um vídeo aí para explicar novamente explicar esse fenômeno da unificação alemã, que ajuda a entender esse processo, o Reich e tudo mais. Posso até passar aqui depois mesmo. Parte do chão, Alberto.
Eu vou continuar, só estava colocando aqui um contexto do... Na verdade é um livro que vai tratar mais especificamente, vai se debruçar aí sobre essa questão da relação de Nietzsche com Darwin. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos acerca disso, porque por muitas vezes surgem determinadas dúvidas, né? O que é que acontece dessa relação de Nietzsche com Darwin? Como é que Nietzsche interpreta Darwin? Qual é a acusação que Nietzsche faz sobre Darwin? Qual é a questão que se erige a partir dessas discordâncias, dessa suposta discordância entre Nietzsche e Darwin. Será que Nietzsche, digamos assim, faz uma leitura adequada de Darwin, né? Até que ponto realmente Nietzsche se aproxima, mesmo a contragosto de Darwin, adiante do próprio mal entendimento que ele tem acerca de Darwin. Eu vou fazer alguns apontamentos acerca de um livro, na verdade, insisti com essa questão de artigo aqui na minha cabeça, mas um livro falando dessa questão de Nietzsche contra Darwin, que é o livro... Nossa, tá péssimo aqui pra ver o nome do livro, né? Eu quero ver o nome do autor antes de começar a leitura de alguns trechos aqui para poder contextualizar aqui, só que o celular tá uma porcaria. Só um instante, já tá saindo. É o livro do Dirk R. Johnson, Nietzsche e o Antidarwinismo. E aqui eu vou contextualizar alguns trechos, né? Começando, por exemplo, sobre a questão da vontade de poder ou a vontade de potência de Nietzsche, né? Vou citar aqui um trecho, tá? A vontade de poder em Nietzsche deve ser expurgada de sua credibilidade metafísica e trazida diante de uma perspectiva de conjunção com Darwin. Através dessa exposição, né, ele se une a Darwin. Nietzsche questionou a metafísica tradicional e a crença cristã em um universo moral e analisou as ações de perspectiva de seus instintos e impulsos subjacentes. De acordo com seu ponto de vista, cada entidade biológica não busca estabilidade, êxtase, adaptação ou equilíbrio de poder. Embora isso possa expressar uma opção temporária, uma restrição, mas a projeção máxima de poder. Deste ponto de vista, a moralidade não pode ser um equilíbrio superior ou uma expressão maior ou um universo moral estático, mas uma interpretação daquilo que é limitado enquanto perspectiva de uma vontade fisiológica específica que busca projetar sua energia rígida. Então, o que é que acontece a partir desse contexto aqui específico, né? Do que eu mencionei aqui, desse trecho do livro aqui, o Antidarwinismo, né? Nietzsche, o Antidarwinismo. Parece que Nietzsche leva essa perspectiva aqui do que ele está falando sobre o próprio Darwin, aqui nesse trecho que a gente leu, né? Para esse caminho, né? De uma essencialização, de uma sobreposição daquele que supostamente pode ser tido como estabilizado a partir da teoria evolucionista, porque parece que Nietzsche, de certa maneira, entende que Darwin dizia, né, que em determinados aspectos o que perseverava era aquele que era mais forte em um determinado contexto, e isso seria um tipo de essencialização dessa concepção do forte a partir de uma certa concepção fisiológica de vida, mas uma fisiologia não associada àquilo que Nietzsche entende como a fisiologia transitória a partir da perspectiva da noção de vontade e potência, né? Mas seria um tipo de fisiologia que, de certa forma, tenderia a um tipo de essencialização, tenderia a um tipo... Isso segundo a interpretação de Nietzsche, que é já entendida como a interpretação equivocada de Darwin, né? Por muitas vezes, a própria teoria, a própria perspectiva da noção de vontade e potência, que não é a vontade de potência enquanto uma noção de vontade e potência, porque, por muitas vezes, quando a gente se refere a essa questão do conflito da vontade e potência, principalmente referente a Darwin, surge a questão e a acusação que o próprio Heidegger faz, ou o diagnóstico, ou a interpretação, seja lá o que for, como você queira chamar, né, dizendo que Nietzsche fez um tipo de ontologia, mas Nietzsche não entende que a vontade e potência é uma coisa específica, né? Mas existem as vontades de potência que se manifestam em tudo aquilo que é vivo de diferentes formas, né? E é dentro desse contexto que, de certa maneira, ele erige essa crítica em vários aspectos equivocada a Darwin, e por muitas vezes ele se aproxima, e é o que o autor desse livro tenta demonstrar. Eu não sei se você tem alguma coisa a comentar aqui nesse contexto para poder continuar, mas fica à vontade.
Na verdade, Alberto, eu até queria... Você citou esse exemplo desse livro, e tem um outro livro, não sei se você conhece, ele tem disponível aqui no Brasil também, que é o livro Nietzsche contra Darwin, de
Eu conheço esse livro de Wilson Frezat, eu acompanho muitos argumentos, só que eu não quis trazer essa questão aqui, porque eu acho que esse outro livro traz algumas coisas mais específicas, sabe? O Frezat é muito interessante, tem muitas coisas relevantes sobre a temática, só que eu queria fugir um pouco desse meio do grupo de estudos Nietzsche, eu queria trazer coisas um pouco diferentes.
Porque quando citou esse assunto com o Darwin, aí de cabeça me veio esse livro mesmo.
Sempre é o primeiro livro, sempre é a primeira referência. Inclusive, Frezat faz várias defesas, né, digamos assim, do Nietzsche, acerca dessa concepção do eugenismo em Nietzsche, né? Ele faz várias defesas baseadas, inclusive dentro de uma concepção, um artigo, não sei se tem relação com esse livro, mas que tem a ver com o contexto relacionado nesse livro dele, e tem um artigo também, ou alguns artigos sobre isso, né, que fazem essa suposta defesa de Nietzsche dentro desse contexto, né, referente à questão do próprio nazismo, etc., né, como a gente pode ver aqui, tem uma referência aqui já, de certa forma, referente a essa questão do império, né, do Reich, né, remetendo a Lutero, já aproveitando para dar uma criticada tanto em Lutero quanto no contexto nacionalista daquele período que ele já tinha, mesmo que temporariamente, sido influenciado diante de alguns aspectos, mas ele fez questão de demonstrar, mesmo que conceitualmente, o afastamento desse contexto das suas próprias percepções. Né? Mas aqui vou prosseguir lendo alguns outros trechos desse livro, que eu acho que é importante para a gente entender um pouco melhor como funciona essa questão. Vou focar mais nesse aforismo. Isso não quer dizer que a gente não vá ler os outros, mas eu acho que é importante focar nele, né, para poder compreender como é que funciona essa questão. Né? Então ele prossegue aqui, né, o autor do livro diz: ao desconstruir a metafísica tradicional de uma perspectiva biológica, mais especificamente, a partir dessa noção de vontades morais que distorcem o conflito, né, individual em uma grande luta metafísica entre o bem e o mal, Nietzsche mina os esforços para estabelecer uma cosmologia única. Né? E aí, cosmologia, quem faz a interpretação acerca dessa cosmologia muito alinhada nessa linha aqui, né, é a própria Scarlett Martin, né? Tem aquele livro lá famoso, que eu nunca me lembro exatamente como é o nome. Acho que você deve lembrar. Qual é o nome do título do livro dela? As Forças Cósmicas e o quê?
É das Forças... Deixa eu pesquisar aqui, mas eu sei qual é esse livro.
Tá, beleza. Então, que remonta essa concepção do Nietzsche mais como cosmológico, né? Que, de certa forma, queria fazer uma substituição de uma cosmologia cristã por uma cosmologia... Né, que de certa forma está pautada em determinadas influências, de compartimentações de influências dentro do estoicismo, dentro do
pronto, remontar. Encontrei aqui o título, Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos,
pronto, justamente, certo. E aí o Nietzsche quer fazer uma substituição dessa cosmologia que predomina enquanto cristianismo para uma substituição da cosmologia do Eterno Retorno, uma cosmologia baseada em alguns aspectos do estoicismo, uma cosmologia que represente, que erige uma moral baseada nas concepções do guerreiro de Areté, né, daquela moral grega, pujante, etc. É justamente nesse contexto que ele, de certa forma, ele vai estar se defrontando com Darwin diante dos aspectos que ele entende que Darwin se encaixa, apesar dele estar equivocado, mas lutando justamente contra alguns aspectos essencializadores da própria ciência, no qual, vez ou outra, ele se voltava contra, mas, ao mesmo tempo, ele se aproximava de um tipo de ciência específica. Eu ontem estava assistindo até um documentário sobre ciência, muito contemporâneo, né, da nossa contemporaneidade, falando sobre as questões, digamos assim, da ciência, do modo geral, sobre astronomia, né, e etc., e é muito interessante como as percepções da ciência atual se coadunam com, diante da própria noção de vida, muito com o que Nietzsche já vinha colocando, de certa forma, né, nesse período. Né? Por exemplo, quando ele fala que o ciclo da vida... lógico que isso pode ser entendido em várias chaves. Né? Tem a chave da questão do, digamos, de uma chave ética, né, para ver a vida, né, que é a questão do eterno retorno, né? Que é para você verificar se a sua vida ela é uma vida pujante, se é uma vida que de certa forma se erige como um elogio à vida, você se perguntaria, a partir da pergunta da questão do demônio, né, que já é bastante conhecida, se tudo que se repetisse até então, do mesmo modo, e assim sucessivamente, tudo de bom e tudo de ruim, né, se um demônio te dissesse isso, você de certa forma, você bradaria de felicidade ou se debateria rangendo os dentes, né? E aí, nesse documentário sobre ciência, que pega uma questão sobre vários astronautas que tiveram a oportunidade de ver a Terra de cima ou de fora dela mesma, né? Falando sobre como a própria ciência contemporânea, né, entende que a vida é um ciclo, a vida não pode ser vista num patamar linear, onde tem um começo, um meio e o um fim. Porque isso é uma concepção limitada que nós humanos, de acordo com a cultura ocidental, nós aprendemos a pensar assim. Só que todos esses astronautas, ou pelo menos a maioria deles, fala dessa concepção cíclica, né, da vida, observando a própria Terra, observando inclusive como a própria vida humana, enquanto individualidade, ela é pequena, né? E como, por mais que o ser humano desapareça, a vida ela continua. Por mais que o meu corpo apodreça, ele vai fazer parte do contexto da vida de algum outro modo. Então faria muito mais sentido, né, ver a vida como algo cíclico, como algo que remeteria, na minha interpretação quando eu vi isso, né, ao eterno retorno, né? Porque a vida ela não acaba, ela acaba um tipo de vida específico, mas, por exemplo, quando você morre ou quando nós morremos, isso eu não estou falando de concepções metafísicas, eu estou falando de concepções imanentes, tá? O seu corpo vai servir de nutriente para a Terra, que vai retornar em outro aspecto, vai fazer parte de uma árvore. Inclusive é muito interessante esse documentário da National Geographic, né? E fala sobre vários aspectos de como outros animais, eles é fundamental que eles morram em determinados locais para poder renovar, né, determinados aspectos da própria vegetação de um local, de um ecossistema de um local, e como a morte faz parte da vida, né? E como a morte, de certa forma, ela é necessária, né? E isso me remete a Nietzsche, essas concepções. Faz parte da concepção da ciência contemporânea entender a vida como algo cíclico e não como algo linear, algo teleológico, entende? Então Nietzsche já estava colocando essas questões aqui. Por isso que ele criticou Darwin, equivocadamente em alguns aspectos, mas fazia sentido o que ele estava levantando aqui acerca da ciência da época dele, né? E também tem um problema da apropriação que foi feita em Darwin, né, daquilo que foi reverberado a partir de sendo entendido como darwinismo social posteriormente, que não tem nada a ver com Darwin, né, é um tipo de racismo biológico que veio posteriormente, não só biológico, mas social também, tentando se justificar na ciência, que Nietzsche também se propôs a, digamos assim, criticar os fundamentos dessas questões, né, como a gente pode ver lá em Genealogia da Moral, né, quando ele se defronta com os fisiologistas de sua época, né? Então é muito interessante abordar isso. E aí, cadê? Vou ler outro trecho aqui desse livrinho, porque eu acho que serve para entender um pouco mais dessa relação de Nietzsche com Darwin. Então, Nietzsche não postula que a vida é vontade de poder, né? Seus exemplos, em vez disso, sugerem vontades de poder, conflitantes, a saber, um confronto descentralizado e aberto entre concepções biológicas autocontidas em determinados tipos, onde cada qual busca promover o poder junto com suas próprias interpretações de existência. A interpretação histórica da vida, que prevalece a qualquer momento no tempo, então é o resultado de uma constelação particular de vontades predominantes. A correspondência fisiológica subjacente de tipos de vontade semelhante, ao contrário de Darwin, Nietzsche não acredita em nada que emerge de tal choque de vontade. Não produz um tipo de montagem a partir da luta entre os tipos. E seria meramente o choque de dois ou mais aspectos biológicos entre determinadas entidades que protegeriam, né, a sua própria noção de poder. Inspirado, e aqui ele vai tocar na questão de Malthus, né, que a gente mencionou aqui na nota, no ensaio de Malthus sobre superpopulação e escassez e concorrência, Darwin argumenta que as mudanças nas condições ambientais resultam em uma luta entre vários tipos da mesma espécie, bem como outras espécies, levando ao sucesso de uma variação favorecida. Nietzsche, como nunca, questiona a existência de tal luta. Sua teoria da vontade de potência sugere que cada tipo biológico se projeta ou projeta poder de acordo com as exigências instintivas de uma determinada vontade particular. Por necessidade, tudo que é orgânico, né, deve ser direcionado para o exterior. tanto concepções ativas quanto autoafirmativas ou reativas dirigidas contra uma ameaça percebida contra um oponente fraco. Competição é uma interpretação projetada em uma situação por fracos que desejam legitimar a oposição, permitindo-lhes se afirmar reativamente em noção de poder e de uma boa consciência na criação de competição, de uma neutralidade, de uma posição de neutralidade superficial. As vontades fracas liberam esse tipo de energia. Enfim, remontando aqui, né, o que está sendo colocado aqui é uma interpretação do próprio comentador que faz a partir de como Nietzsche, de certa maneira, a crítica que Nietzsche faz aqui, digamos, ao Darwin, essa concepção do Malthus, né, que seria um tipo de diagnosticador associado àquele determinado período, é que a teoria do Darwin estaria, de certa forma, permeada por essa concepção, né, de, digamos assim, de determinadas espécies superiores em um determinado contexto. Só que eu não sei se isso se sustenta a partir da própria leitura que o Nietzsche tem, dentro da própria leitura que o Nietzsche tem, sim, porque é justamente isso que o Nietzsche interpreta. Eu não sei se isso é verossímil, verossímil pode até ser que seja, mas eu não sei se é realmente palpável essa concepção de entender que o Darwin internalizou essa questão na teoria da evolução, né? Mas é o que ele coloca aqui, né? O que o comentador coloca aqui, eu acho que o mais importante é verificar o porquê que o Nietzsche faz essa atribuição e o que está presente aqui no próprio texto, a partir do que foi colocado aqui de Thomas Malthus, né? E que o Nietzsche também interpreta que, digamos assim, a teoria do Darwin está permeada por essa concepção, né? Então acho que é isso que é o mais importante. Deixa eu só verificar se tem algum trecho mais interessante que a gente possa trazer aqui. Ah, eu acho que sim, tem um trecho aqui. Né? E aí, referente às outras questões, né, competição, né, boa consciência, tudo isso está presente lá na genealogia da moral, né? A gente está, de certa forma, discutindo isso lá no nosso grupo de estudos, etc. Né, como essa questão da... Ainda não chegou na má consciência, ainda não chegou nessa parte, né, mas, de certa forma, como essa concepção de concepção reativa de ver o mundo, de certa forma, estabelece essa noção de competição a partir de uma essencialização da vida, de uma negação de determinados aspectos imanentes da vida e transitórios, e de uma concepção de antinatureza, que a gente já trabalhou aqui, essa concepção de antinatureza, né, mais especificamente em alguns desses encontros, né, moral como antinatureza, né, foi até um trecho aqui específico do próprio livro Crepúsculo dos Ídolos, né, que seria um tipo de reverberação, digamos assim, né, dessa pretensão de essencialização da vida, uma vontade de parar a vida, uma vontade, algo pode ser feito uma alusão, né, em determinados aspectos, a noção da vontade de verdade sobre a vida, né, digamos assim, Nietzsche, né, que aparece em Genealogia da Moral, né, como o reativo é esse, que através dos olhos da ciência, da arte, da cultura, da filosofia, né, tenta essencializar, da história, inclusive, né, tenta essencializar tudo aquilo que é vivo e transitório, digamos assim, né? Transitório não no sentido de um relativismo absoluto, mas transitório no sentido de instinto, né? E não pulsão ou pulsão de vida, como de certa forma a própria tradução do Paulo César colocou lá, que a gente discutiu alguns aspectos no nosso encontro lá do grupo de estudos, né? Que aparece essa tradução. Mas a noção de Nietzsche tem muito mais a ver com instinto, que é uma questão específica que está delegada a essa própria transitoriedade da vida, que tem a ver, inclusive, né, com as condições pelas quais as particularidades, para não se chamar de sujeito ou de indivíduo, as particularidades se manifestam de acordo com a ambientação. É o que o próprio Nietzsche parece admitir também, né, de acordo com as condições dadas, né, pela própria constituição fisiopsicológica, mas dadas também as condições de inserção, porém, sempre há uma proposta de Nietzsche, né, nesse sentido, de um elogio à vida pujante, né, à vida fisiopsicologicamente saudável, né, um elogio a essa vida saudável e não uma negação da vida, mesmo nos seus momentos mais íngremes. Né. E aqui tem uma outra colocação, né, do comentador, que eu acho interessante colocar, né, que é a noção de ego, né, que aparece em Nietzsche. Em vez da competição, Nietzsche, o filólogo clássico, promove...
Perdão, Alberto, é noção de quê?
Agon. A-G-O-N. ele coloca: uma competição formalizada entre tipos superiores, que está delegada àquela concepção lá, a ordem, a batalha do guerreiro de Areté, né? Algum seria um tipo de normatização da batalha ou do conflito dentro de um determinado contexto específico, né, nobre, digamos assim, dentro daquela concepção grega que a gente faz elogio por vezes, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre o que é isso, né? Reflexões sobre esse determinado assunto, e aqui é interessante que a gente já fez a leitura aqui, citando esse nome aqui, inclusive especificamente, né, mas aqui a gente tem a oportunidade de colocar isso de uma maneira mais específica, né, foram inspiradas por seu colega Jacob Burckhardt, professor de História da Grécia Antiga na Basileia. Burckhardt, que incorporou e classificou o capítulo Homem Colonial e Agonal em sua História da Grécia, da civilização da Grécia, realizou seminários sobre história antiga, aos quais Nietzsche participou. Nietzsche chamou Burckhardt de o especialista mais profundo em grego até então vivo. O que devo aos antigos, eu acho que ainda vai vir esse trecho ainda, né? É o próximo, né? Se a gente chegar lá um dia, né? Que a gente está tentando fazer minimamente, pelo menos entrar em algumas questões mais específicas para discutir, né? O mais estimado amigo está presente lá em O Que Falta aos Alemães, trecho que a gente já leu, né? Possivelmente a gente comentou o nome desse Burckhardt, né? Só que a gente não tinha entrado nesses pormenores de que esse Burckhardt foi contemporâneo a Nietzsche, que foi um historiador da Grécia Antiga, no qual Nietzsche se inspirou, né? Então é interessante acrescentar isso daqui. Então, o Agon, né, o Agon, ou como você queira chamar, como um artefato fascinante da cultura grega, agora não é mais possível na era moderna. Só poderia aparecer na forma degradada de competição econômica do século XIX, embora Nietzsche compartilhasse a avaliação negativa de Burckhardt sobre a Idade Moderna e sua avaliação positiva, né, da noção de antiguidade. Ele via o Agon como um empreendimento humanístico ainda viável. Essa palavra humanística é complicada, mas é o que tem aqui, né? Digno de ser resgatada. A seu ver, alguém poderia entrar no Agon como grandes figuras do passado. E aqui tem uma característica de Nietzsche, né? A própria noção de história que se reverbera em algumas concepções lá no jovem Nietzsche. E uma delas é justamente se referir a figuras históricas como um tipo de referencial. Isso aparece aqui, né? E do presente em todos os tempos, apesar do rompimento dos séculos e as limitações culturais da sociedade moderna. Então, para Nietzsche, o espírito do Agon ou do Agon não é especificamente dirigido contra um oponente ou competidor, nem requer uma eliminação existencial desse oponente. Embora isso possa acontecer tangencialmente, em vez disso, o Agon é o meio ritualizado pelo qual as vontades superiores afirmam o poder ativo. E isso cria um ambiente controlado e formal, em que duas ou mais vontades fortes podem projetar poder, mas com uma expressão positiva e dirigida para o exterior da vontade de potência, em vez de incorrer na competição e na acumulação de energia com ênfase na sobrevivência e eliminação do oponente. Os canais de Agon, força potencialmente destrutiva, dirigida para fora, resultante de a necessidade da vontade de se afirmar e projetar um fórum socialmente aceito. No Agon, o tipo superior nunca impõe competição indesejada a um rival, pois o objetivo não é a competição como tal, é localizar um igual que se pode desafiar em termos iguais e estabelecidos para o que possa ser dirigido para fora. O Agon estabelece as regras e condições pelas quais tais poderes podem ocorrer. Aí aqui ele contextualiza: para Darwin, a sobrevivência conota aptidão e superioridade relativa. Isso aqui é complicado, né? Porque a interpretação do comentador, né? E é justamente, ele parece caminhar no erro pelo qual Nietzsche, de certa forma, foi dirigido, né? Mas eu vou prosseguir aqui, depois eu comento isso, né? Você quer comentar alguma coisa?
Sim, mas eu não sei se isso vai atrapalhar a leitura, mas...
Vai falando aí, diga.
Não, porque qual é o nome desse cara que você citou da Basileia?
Burckhardt. A gente leu, inclusive, Burckhardt. Isso no trecho anterior O que falta aos alemães. Só que a gente mencionou o nome dele e contextualizou a partir do texto. Não foi especificamente
Ah,
para a
é
questão
Dukat, né?
bibliográfica. Burkhardt, enfim.
Dukat. Eu só não entendi onde entra essa questão de Dukat. São duas questões.
Burkhardt foi um historiador da história da Grécia
Não,
Antiga, no
essa
qual a gente
parte
se
eu
inspirou.
entendi, só que você não deixou terminar. Eu queria, na verdade, esse tal de Bukhara, são dois pontos, são duas coisas que eu queria saber. Primeira, onde entra essa relação entre Bukhara e o Agon? E outra, esse tal de Agon, será que no, na concepção nietzschiana, e você citou o jovem Nietzsche, que para quem não sabe, o jovem Nietzsche nessa fase é também é bastante visto como um grande estudioso da filosofia grega antiga. Alguns até gostam de tem gente que gosta de resumir como o Nietzsche da obra Nascimento da Tragédia de 1872. E aí eu nesse aí eu me lembrei que teve uma live que a gente fez sobre Nietzsche e a gente falou sobre a questão do dionisíaco e do apolíneo, que são um dos temas que surge nessa fase do primeiro Nietzsche, ou jovem Nietzsche. E onde entra? Será que a Ago seria uma figura apolínea ou até mesmo dionisíaca para Nietzsche? É isso? Será que Nietzsche quer trazer? Era até alguma coisa assim? Foi uma coisa que eu fiquei me perguntando e queria fazer essa provocação a vocês. São esses dois pontos.
Olha, Agon significa luta, basicamente. Agon é igual a luta, só que não é uma luta que se erige a partir, digamos assim, da escamoteação, da tramoia, digamos assim, ou da articulação do espírito profundo, que é coisa que aparece lá no Genealogia da Moral, né? Tem aquele famoso textinho, ou, né, que Nietzsche fala que se eu não me engano, ele se refere ao inseto, né? O inseto manifesta sua mediocridade encolhendo-se para não ser de novo pisado. Não é bem assim, né? Mas é mais ou menos por aí, e chama isso de humildade, digamos assim, né? Entretanto, isso seria uma característica de sobreposição, né, daquele que é o que se constitui fisiopsicologicamente como fraco durante a vida, né? E esse deseja, segundo o comentador, que eu já estou utilizando a apropriação do comentador acerca dessa relação de Nietzsche com Darwin, apenas um trecho do livro que eu utilizei para ilustrar essa relação diante outros aspectos de Nietzsche contra Darwin, por isso que também não trouxe o Frezat, porque ia trazer os mesmos aspectos de sempre que a gente costuma debater aqui sobre a má interpretação de Nietzsche, sobre de fato isso ocorreu, né? Mas teria terminado repetindo determinadas questões que por muitas vezes já são faladas bastante por aí, não que a gente não possa trazer isso posteriormente, mas fica para um outro momento. Mas como de certa forma o que de acordo com o comentador coloca aqui, né, que o Burckhardt ele de certa forma influencia a visão que Nietzsche tem acerca da cultura a partir dos diagnósticos históricos que ele faz inserindo essa perspectiva do Agon, ou seja, da luta, mas não é qualquer luta, não é uma luta da moral, digamos assim, reativa, da moral reativa de um contexto que, de certa forma, quer se sobrepor, quer, de certa forma, subjugar um outro, né, quer vencer alguém. Mas é uma luta, o Agon é uma luta, é uma proposta de uma luta entre iguais, que exige uma certa normatividade, que exige um certo elogio ao seu inimigo, uma escolha e uma disposição tal para a batalha, né? Não é uma luta simplesmente no qual eu vou, como
Seria uma
Nietzsche interpreta.
característica típica de um guerreiro de Ereté.
Sim, não é uma luta no qual simplesmente eu vou, a qualquer custo ou de toda forma vencer porque eu sou, digamos assim, o mais apto ou o mais, digamos, adequado àquela determinada situação. E é isso que o Nietzsche coloca enquanto acusação a Darwin, apesar de interpretarmos que essa acusação que Nietzsche faz a Darwin não necessariamente se aplica, porém ele traz a questão aí desse Thomas Malthus, né, apontando que o Thomas Malthus, de certa forma, influencia o Darwin diante dessa perspectiva, né, de aquele que predomina, aquele que evolui, digamos assim, em um determinado contexto biológico, é porque ele se sobrepõe de alguma forma, é como Nietzsche entende esse contexto, de acordo com o comentador aqui, né? E me parece que o Nietzsche faz essa associação do Thomas Malthus, né? Thomas Malthus é isso, dentro desse contexto em relação ao Darwin. Agora, se ele está equivocado em vários aspectos, isso já é consenso que está. Porém, até que ponto realmente o diagnóstico, né, de acordo com o comentador do Burkhardt, vai influenciar nessa perspectiva do Agon e em relação ao contexto do diagnóstico que Nietzsche faz referente a Darwin, né? É uma proposta, né? É uma concepção de uma inserção, de um elemento específico sobre essa questão de que Nietzsche coloca aqui em jogo, né? Da concepção das forças, né? Porque, inclusive, o diagnóstico que o próprio Heidegger faz referente a Nietzsche, que Nietzsche coloca como faz uma ontologia do ente, né? O ente esse chamado de vontade e potência. E aqui ele coloca, de certa forma, a vontade e potência não é uma coisa, né? Mas é algo multifacetado que existe em tudo aquilo que, de certa forma, possui algum tipo de vida, né? E que se manifesta de maneira particular. E esse Agon seria uma proposta, digamos, de uma... E aí essa pergunta é um pouco complicada, porque você coloca, e o jovem Nietzsche, como é que se contextualiza nisso? Não faço a mínima ideia, porque me parece que essa noção de Agon...
É porque
ela
você
tem
mencionou
algo,
aí...
Ela tem algo...
Não, é que você, que você tinha mencionado
eu falei antes, eu falei jovem Nietzsche em referente a outra coisa, não foi referente a essa comparação. Mas, sei lá, parece que tem... O Apolíneo Dionisíaco, como aparece lá no jovem Nietzsche, é diante de uma perspectiva de complementaridade. Não necessariamente é uma exclusão do Apolíneo e do Dionisíaco. Muitas vezes é interpretada essa questão de que Nietzsche faz uma, digamos, uma apologia do Dionisíaco e um apagamento do Apolíneo. Não é bem isso, né? Ele tenta demonstrar lá, por mais que ele esteja influenciado por Schopenhauer, que existe um movimento de complementaridade que é próprio da vida, isso já no jovem Nietzsche, né? Entre Apolíneo e Dionisíaco, que de certa forma eles se complementam, né? Então, se o Agon é um... E aí, tentando responder a sua pergunta, se o Agon é um tipo de luta específica que faz ódio à moral do guerreiro de Ereter, ela, de certa forma, ela tem algo de Dionisíaco e tem algo de Apolíneo ao mesmo tempo. Suspeito que seja, se formos ver, né, pela ótica do jovem Nietzsche, né, eu acho que seria mais ou menos por aí. Agora, o Nietzsche mais maduro, o que é que ele diria sobre isso, né? Aí, realmente, não sei, não faço a mínima ideia.
E onde entra a Buchheim, né? Burkhardt com Argon, então, onde entra isso?
Não, seria ele, teria sido ele o responsável, né? Digamos assim, por despertar em Nietzsche esse olhar histórico diante de uma moral específica dessa concepção moral lá dos guerreiros da Areté que concebiam essa noção de luta, né, diante dessa própria moral dos guerreiros da Areté, de uma luta em relação a esse Agon, a luta entendida como Agon, como essa normatividade, né, do conflito dos pares entre iguais, digamos assim. Então, ele exerceu certa influência em Nietzsche, digamos assim, diante de uma perspectiva histórica de como foi colocado aqui. Isso já apareceu aqui no próprio Crepúsculo dos Ídolos. A gente comentou, tem um trecho de Nietzsche que fala diretamente no que falta aos alemães, remetendo essa questão. A gente pode até verificar aqui se a gente chega aqui e identifica, se bem que eu acho que vai demorar um pouco pra gente chegar lá. Vamos aproveitar e vamos ver. Faz tempo que a gente leu isso, mas eu não sei nem qual é o trecho. Vamos lá, vamos ver se a gente acha. Aí o computador ajudando só para travar aqui.
Pensei que você tinha conseguido um computador novo junto com os fones de ouvido.
O que falta aos alemães? Esse trecho a gente já leu, né? Mas vamos ver onde é que ele cita Buddha. Aqui, ó, achei. Achei e passei. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar aqui mais rápido. Espera aí, só um instante. Burra. Achar mais rápido aqui, ó. Vamos lá. Fui o primeiro que levou a sério para a compreensão do velho, ainda rico e transbordante instinto helênico, esse maravilhoso fenômeno que leva o nome de Dionísio. Ele é explicável apenas com excesso de força. Quem se ocupa dos gregos, como Jacob Burckhardt da Basileia, o mais profundo conhecedor atual de sua cultura, soube de imediato que isso era uma realização. Burckhardt acrescentou à cultura dos gregos uma seção específica sobre o fenômeno, querendo-se o oposto. Veja a quase divertida pobreza de instintos dos filólogos alemães quando se aproximam do Dionísio. Sobretudo o famoso Lobeck, que, com a venerável segurança de um verme que sempre viveu entre os livros, penetrou nesse mundo de estados misteriosos e convenceu que era científico, sendo leviano e pueril, a de nauseam. Lobeck deu a entender o máximo de erudição que todas essas curiosidades não significavam realmente grande coisa. De fato, os sacerdotes podem ter informado aos participantes daquelas orgias algo não inteiramente sem valor. Por exemplo, que o vinho incita ao prazer que o ser humano de viver de frutos em determinadas circunstâncias, que plantas florescem na primavera e murcham no outono. Um tocante aquela surpreendente riqueza de ritos, símbolos, mitos e de procedência orgiástica, e que o mundo antigo está literalmente coberto. Lobeck vê nisso a oportunidade de ser ainda mais engenhoso. Os gregos, diz ele, se não tinham outras coisas a fazer, riam, pulavam, corriam, ou, como o ser humano também se entende a isso, sentavam, choravam, lamentavam. Vieram noutros depois e buscaram algum motivo para o estranho modo de ser. E assim surgiram. Acho que eu passei demais aqui. E assim surgiram para a explicação desses costumes inúmeras lendas festivas e mitos. Por outro lado, acreditou-se que a burlesca atividade que ocorria durante as festas pertencia necessariamente à celebração, e ela foi mantida como parte indispensável do culto religioso. Eu acho aqui que esse trecho está bem adiantado, né? Mas ele menciona algumas questões. Vamos ver outro trecho aqui no que ele está mencionando o Burckhardt. Às vezes esse computador ele trava de uma maneira que não tem nada a ver. O cara tá pesquisando uma coisa e ele vai para outra completamente diferente. Mas enfim, vamos ver se a gente acha aqui, tá? Deixa eu só localizar aqui rapidinho. Burckhardt. Ele só quer vir para esse trecho. Não tem jeito. Então, você vê que Nietzsche, de certa forma, ele colocou ali a colaboração, né, na interpretação dele, o Burckhardt faz a esse determinado contexto, né, histórico, onde ele vai buscar essa determinada inspiração, de certa forma, para poder erigir essa, digamos, esse resgate de uma moral grega específica que serve como referência para a contestação dessas concepções modernas e etc., que estão pautadas num determinado método, né, histórico de investigação que o Burckhardt ele erigiu. Vamos terminar de ler esse trecho aqui mesmo assim. Somos impressionados de forma bem diferente ao examinar o conceito de grego desenvolvido por Goethe e Winckelmann, e os achamos incompatíveis com aquele elemento no qual nasce a arte dionisíaca, o orgiástico. Realmente não duvido que Goethe, por princípio, tenha excluído algo semelhante às possibilidades da alma grega. Portanto, Goethe não compreendeu os gregos, pois somente nos mistérios dionisíacos, na psicologia do estado dionisíaco, expressa-se o fato fundamental do instinto helênico, sua vontade de vida que garantia o heleno para si com esses mistérios, a vida eterna, a vida eterna e o eterno retorno da vida, o futuro prometido e consagrado no passado, o triunfante sim a vida acima da morte e da mudança, e a verdadeira vida como continuação geral mediante a procriação, mediante os mistérios da sexualidade. Para os gregos, então, o símbolo sexual era o símbolo venerável em si, o autêntico sentido profundo do interior da antiga religiosidade. Todo pormenor no ato da procriação, da gravidez, do nascimento, despertava os mais elevados e solenes sentimentos. Na doutrina dos mistérios, a dor é santificada. As dores da mulher no parto santificam a dor em geral. Todo vir a ser e crescer, tudo que garante o futuro implica a dor. Para que haja o eterno prazer da criação, para que a vontade de vida afirme eternamente a si própria, tem de haver também eternamente a dor da mulher que pare. A palavra Dioniso significa tudo isso. Não conheço simbolismo mais elevado que esse simbolismo grego, das dionisíacas. Talvez essa nota 155 valha a pena ler. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dionisíacas, festas para o deus Dionísio, realizadas em Atenas, incluíam sacrifícios, apresentações dramáticas, prova do novo vinho, desfile de esculturas fálicas, casamentos simbólicos e orgias. O Winckelmann, que foi citado ali anteriormente, é o arqueólogo e historiador da arte antiga. E Lobeck, filólogo clássico alemão, foi professor em Wittenberg e Königsberg. Sua obra principal, citada e criticada em seguida por Nietzsche, trata dos antigos cultos de mistérios. Na mesma frase, um verme que sempre viveu entre os livros, alude à expressão verme de livros, traça, que os alemães empregam também para designar os viciados em ler ou colecionar livros. E aí ele segue: mais profundo instinto da vida, aquele voltado para o futuro da vida, a eternidade da vida, nele seguir sentido religiosamente. E o caminho mesmo para a vida e para a criação como caminho sagrado, só o cristianismo, com seu fundamental ressentimento contra a vida, fez da sexualidade algo impuro. Jogou o imundício no começo, no pressuposto de nossa vida. Eu acho que fica claro aqui, né? Como Nietzsche, de certa forma, está se relacionando com Burckhardt, que Burckhardt, de certa forma, foi responsável por, de certa forma, erigir uma perspectiva histórica distanciada desse ódio à vida aqui que ele menciona aqui, né? De certa forma, houve essa possibilidade aqui para Nietzsche, de certa maneira, constituir essa percepção, né, um pouco mais, digamos assim, aproximada dessa investigação genealógica que Nietzsche faz lá em Genealogia da Moral, e que de certa forma ele vai demonstrar aqui nos elementos principais em Crepúsculo dos Idas, através desses aforismos, como isso vai ser remontado e os conflitos específicos que se dão desse contexto, né? Eu acho que dá para ficar um pouco mais clara a relação de Nietzsche com Burckhardt, né? E ver essa influência desse contemporâneo de Nietzsche aí nesse determinado contexto. Tem algum comentário a fazer, Gabriel?
Não, pode prosseguir, Alberto.
Talvez eu acho que eu vou. A gente já está quase chegando aqui uma hora de live. Eu acho que eu vou complementar com esse aforismo mesmo aqui. E aí na próxima a gente retoma dos outros aforismos, né? Acho que eu vou complementar com mais algumas questões sobre Darwin, o livro, e o livro do comentador. né, sobre essa relação Nietzsche-Darwin, né, aproveitar isso. Vamos lá. Tem uma questão muito interessante que ele remete a Zaratustra e dá até um corte pro canal isso, né, como ele utiliza aqui. Vê só. A cena como equilibrista no prólogo de Zaratustra apresenta uma alegoria interessante. O ato da corda bamba indica os parâmetros naturais do água, uma zona neutra de maior esforço fora das restrições sociais, em que um ser superior pode liberar sua energia dirigida para o exterior e provar sua superioridade. Embora o equilibrista na corda bamba não colida diretamente com outra vontade, ele precisa provar sua habilidade, destreza e coragem em relação aos riscos inerentes ao ato. Ao entrar nesta arena formalizada, ele já superou o homem. No homem, por exemplo, o instinto natural de medo e desafio da gravidade que pode enviá-lo para a morte. Ele não vai competir contra qualquer um, mas ainda deve incorporar o domínio dos instintos em nível mais alto. Ele se torna pura energia afirmativa dirigida para o exterior. De repente, um competidor parecido com um bufão, a quem Nietzsche pinta descaradamente em tons negativos, corre e o empurra da corda bamba. Esse bobo da corte representa o espírito de competição negativa. Ele não ofende oficialmente a partir da competição com o equilibrista na corda bamba, mas o visa como um competidor e tenta eliminá-lo. Mas para representar o verdadeiro espírito do Agon, o bobo da corte deveria primeiro aceitar as regras do jogo. Ambos devem estar em pé de igualdade dentro do Agon, antes que um possa ser considerado superior. Em vez disso, o bobo canaliza a energia reativa, o espírito da malícia de competição de base, aquela que o Agon se destina a banir, contra um tipo superior que busca determinadas vantagens baratas em um sentido entendido aqui, coloco aqui entre aspas, darwinista ou darwiniano. Ele demonstrou ser o mais apto, ele sobreviveu. O apertado, o caminhante da corda morreu. Mas para Nietzsche, simplesmente provou que ele não é um tipo superior. Eu não sei se você consegue entender esse exemplo aqui, lá em Zaratustra. Você já conseguiu dar uma olhada nesse trecho lá em Zaratustra, Gabriel?
Não.
Já ouviu falar, não. Mas certamente já ouviu falar, né, desse homem se equilibrando numa corda e do bufão.
Você pode refrescar a memória, assim, não por mim, mas pro pessoal que tá assistindo, talvez.
É, não vou ter como refrescar a memória no sentido de repetir o texto aqui, né? Mas basicamente, né, há essa situação aí, né, de um determinado personagem, né, personagem conceitual que aparece se equilibrando dentro dessa corda e aparece um bufão e empurra-o de cima dessa corda. A alegoria que o comentador tenta utilizar aqui para demonstrar como é que essa noção de água se insere dentro dessa... Interpreta aqui essa noção de água dentro da concepção do resgate que Nietzsche tenta fazer da moral do guerreiro de Areté, né? Que é aquele que assume determinadas prerrogativas normativas para a batalha, que faz elogio, né, ao seu adversário, né, que admira verdadeiramente seu adversário, apesar de também concebê-lo como alegria e uma zombaria pujante, né, acerca de um elogio àquele determinado conflito. Então, o que é que acontece nesse contexto? Diferentemente do reativo, esse que se constitui a partir de uma moral nobre, entendida nos parâmetros de genealogia da moral, né, ele quer o conflito, mas ele quer o conflito diante das condições pelas quais o seu adversário possa ter a condição de combatê-lo, né, dentro de uma certa prerrogativa, dentro de uma certa normativa, para dentro dessa normativa, né, podermos, digamos assim, conceber uma superioridade a partir de uma condição de paridade, né, dentro dessa luta, digamos assim, agônica, dessa luta agônica no sentido do Agon, né? Dessa luta que de certa forma não precisa de subterfúgios, que não precisa de artimanhas, que não precisa de um voltar-se para dentro buscando essas artimanhas de uma forma reativa para derrubar o outro a qualquer custo, mas é sim um elogio ao conflito, diante de pares que se concebem entre iguais dentro de determinadas normas e condições de paridade do combate. Entende? Então ele pega esse exemplo aí de Zaratustra, né, do bufão que derruba o outro personagem conceitual em Zaratustra da corda e assim pode vencê-lo, pode se sobrepor a ele, justamente essa figura do reativo que aparece lá em Genealogia da Moral, né? A moral do, a partir da moral do ressentimento, que posteriormente vai ser gerida pela moral do sacerdote Aseth, né? A noção de má consciência que vai aparecer lá na Genealogia da Moral, justamente diante dessa constituição, né? Dessa questão, né? De um tipo fisiopsicológico adoecido e um tipo fisiopsicológico que tende a fazer um elogio à vida, ao conflito, né? E essas concepções, né? Digamos assim, que tentam tornar-se não adoecidas perante a vida, mas admitir a concepção do conflito dentre uma certa paridade, não necessariamente uma condição de igualdade, mas uma disposição ativa, né? De se dispor, inclusive, ao perecimento de forma não reativa, mas de forma ativa, de forma a estabelecer determinados parâmetros elogiosos à vida dentro desse determinado contexto, né, de uma noção de paridade, né, do conflito entre iguais, do conflito entre iguais dentro dessa concepção de paz, né, não dentro de uma concepção de igualdade que tenta nivelar por baixo, em contraposição a isso, né, que tenta nivelar a partir dessa suposta profundidade. Então acho que era isso mais ou menos que eu queria trazer hoje, fazer algumas comparações. Isso levando em consideração, inclusive, a questão de como Nietzsche vê Darwin, que é uma interpretação deslocada, né, de Darwin que Nietzsche tem. E é nesse sentido, né, que o Nietzsche faz essa acusação, só para complementar, né, a Darwin, afirmando que, ao Darwin dizer que aquele que permanece é o mais apto, né, então, digamos assim, é como se Darwin estivesse dizendo que, na verdade, tudo vale, né, inclusive um voltar-se para dentro, dentro de um escopo social das influências que o próprio Nietzsche tentou colocar aqui referente à influência que o Darwin tem nesse Thomas Malthus. E aí até que ponto realmente o Darwin tem influência do Thomas Malthus é questão para pesquisar posteriormente. Mas o Nietzsche via assim, né? Via que o Darwin estava fazendo esse elogio a um evolucionismo social dentro de um contexto adaptativo, né, de um tipo de moral adoecida, né, mesmo dentro da ciência. Né, de um modo reativo de existir. É como Nietzsche via Darwin nesse contexto. Né? Enfim, é isso. Eu não sei se você tem alguma colocação a fazer ainda. Acho que eu vou encerrar por aqui hoje. Posteriormente a gente retorna do trecho 15.
Não, pode. Eu também vou dar por encerrado.
Ok, então é isso. Pessoal, quem pôde acompanhar hoje, a gente se deteve mais nesse aforismo, que eu achei interessante a gente desdobrar, fazer alguns desdobramentos a partir dele. No próximo, talvez, a gente ainda retorne a partir dele, para fazer outro tipo de abordagem, seguir no 15, 16, né, e se encaminhar para tentar finalizar a leitura comentada aqui do livro. É isso. Se puder apoiar o canal, nosso Pix, nosso apoio segue na descrição.
Ah, e onde...
Assim como... Só um instante, Gabriel. Assim como todas as informações contidas aí nos nossos grupos gratuitos, né, do nosso grupo de estudos aí da Genealogia da Moral, caso queira participar, entre em contato conosco, valor democrático, tá? Aí nosso Telegram, nossa caixa de mensagens, tá? Fica aí disponível para você entrar em contato conosco. Pode falar.
Eu só queria saber, é porque lá no início você tinha mencionado o livro da Scarlett Martin. Foi sobre o que mesmo que você quis mencionar, Alberto?
É porque em um determinado contexto eu citei que há uma pretensão do Nietzsche de fazer uma substituição de uma determinada concepção cosmológica cristã por um outro tipo de cosmologia que se reverbera a partir dessas questões que ele tenta erigir, a partir da crítica da cultura, da ciência, né, da arte, da intelectualidade, que é coisa que ele vai tratar nos próximos aforismos, que ele já tratou, de certa forma, também. Aqui a gente já teve a oportunidade de fazer essa leitura, né, mas ele a concepção casuística de psicólogos, né? A questão da própria cultura alemã, sobre a consciência intelectual, que vai vir aqui no 18, né, que a gente posteriormente vai ler isso daqui, poderia ter feito hoje, mas eu preferi permanecer aqui nesse texto aqui, porque fazer uma outra abordagem dessa questão da relação Nietzsche-Darwin, né, que sempre suscita várias dúvidas, várias questões, né, fazer um outro tipo de abordagem a partir disso. Então, só quis colocar, porque em certo sentido, essa noção de cosmologia aparece em Nietzsche, né, como, digamos assim, uma chave de leitura possível, né, que é predominante a partir da escala de Martum aqui no Brasil, principalmente. Foi por isso que eu fiz a colocação. Ok?
Valeu, ok.
Então
Obrigado,
é isso.
valeu.
Até a próxima live sobre Nietzsche, tá? Continuando do trecho 16, eu acho, né? A gente permaneceu nesse aforismo 15 hoje, né? E até a próxima live. Se puder ajudar o canal de alguma forma, colabora aí no nosso Pix, nosso Apoia-se, que segue na descrição. E até a próxima live. Valeu.
Valeu aí, até mais. Obrigado aí, ajuda a gente, pessoal. Até mais, tchau.